Posição de uma frase, de uma afirmação, tem muito a ver com o efeito que ela causa. Uma frase dita solta pode ter um certo efeito, uma frase dita no meio de um pensamento, ou no final de um pensamento, ou no início de um pronunciamento, são efeitos bem diferentes. Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse, tem uma passagem que diz que nós não devemos temer, porque Deus quis nos dar o reino dele. Ótimo. Poderíamos discorrer sobre isso, falar, explorar um pouco. Mas o que me chamou a atenção lendo esta frase recente, em alguns dias, a ponto de eu dizer, vou compartilhar isso com os irmãos, o que eu senti. Foi o timing, o momento, o contexto, usando a palavra bem conhecida para quem gosta de estudar a Bíblia, ao contexto, ao contexto. O contexto. Lucas 12, passagem paralela à de Mateus 6, na famosa passagem do que se chama de algumas versões, né? Não é bíblico o termo, mas ansiosa solicitude pela vida. Então, Lucas 12, 22, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é mais ou menos 45 centímetros, uma medida de comprimento. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ou como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não deis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A passagem continua, mas é impressionante como ele afirma isso aqui após um longo trecho falando de inquietações das coisas daqui, em termos de comer, de beber, o que vai vestir, e ele lamentando, lamentando que os discípulos dele gastam paz e gastam quietude com essas preocupações, essas ansiedades, e ele conclui, embora o texto continue, mas faz uma afirmação de um peso muito maior do que ele vem tratando aqui. É como se fosse, mas senhor, é porque nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos beber alguma coisa, a gente não passa horas sem beber água, ou precisar de algum líquido. Então, é muito complicada a vida aqui na Terra. Ó, Senhor, para você ter uma ideia dos meus problemas, quando ele joga assim, não temas, porque vocês vão comer amanhã. Ele poderia dizer isso, e já seria muita coisa, mas ele diz algo muito maior. Ele passou de nível, ele passou de, está em outra esfera agora. outra dimensão. Agradou ao Pai dar a vocês o reino. Aí, comida, roupa, ficou pequeno. Que não é pequeno, porque a gente morre sem elas. Claro, a gente sabe disso. Mas é pequeno, quando compara com as coisas ligadas ao reino de Deus, que é um reino eterno, que envolve esta vida, envolve a outra, envolve a eternidade. Então, ele passa para uma dimensão muitíssimo maior. E eu lamento que o impacto em nós de uma frase dessa é infinitamente menor do que deveria ter e do que o Senhor Jesus Cristo gostaria que nós tivéssemos, se tão somente nós tivéssemos um pouco mais de compreensão das coisas do alto, um pouco mais de sensibilidade das coisas do alto. Quem não tem muito, não dá muita prioridade às coisas do alto mesmo, embora sendo crente, não vai vibrar com isso aqui muito, não. Porque o grande mesmo é a comida, é a bebida, é o salário, é o problema do vírus, da guerra, em que nós todos estamos envolvidos, todos ficamos preocupados. É natural. É natural. Mas Jesus lamenta. Ele não nega nada disto. Ele não diz que não é assim. Aliás, a Bíblia toda, eu acho esse aspecto mais um, né, espetacular da Bíblia, é da franqueza em dizer que o crente deve esperar é dureza, é perseguição, é provação da parte de Deus, perseguição dos inimigos, a cruz, quer me seguir? Toma a sua cruz. Então, ele não nega nada disto. Ele não nega a importância de nós comermos todo dia. Ele não nega isso aí. Mas ele nega que isso é importante para a nossa vida. Isso ele nega. Ele nega que isso deve estar lá na prioridade dos nossos pensamentos e das nossas preocupações. E só falta dizer assim, se vocês morrerem mesmo, que muitos morrem. Quer dizer, todos morrem. Muitos vão morrer. De perseguição, de morte, de guerra, de doença, tudo assim, outros de velhice, todos vão morrer. Mas seja como for, uma vez vocês morrendo, que vão mesmo, não afeta nada. O que vocês têm de mais precioso. Ele não disse aqui que o Pai nos permitiu ficar na porta do reino dele, e as sobras das festas, dos banquetes celestiais, que mesmo assim sobra celestial deve ser bom demais, e que ele mandaria lá para fora, a gente ficar no portão lá, e se alimentando gostosamente, e tudo, ele ia dar nosso sustento lá fora mesmo. Não. Ele não diz que Deus, tá bom, foi, abre os portões. Eu vou permitir que eles entrem no meu reino e vão ficar aqui porque eu tenho misericórdia e eles não têm nada a ver com o meu reino. Eles estão aqui porque, só porque mesmo eu estou acolhendo e pronto. Não. Ele deu o reino para nós. Sabe o que acontece? Eu acho que a gente quase não acredita. A gente quase não acredita. Nossa fé fica assim, por um fio, numa hora dessa. Eu recebi o reino de Deus, ele me deu o reino dele. Não que eu vou ser maior do que ele, que eu vou ser maior do que Jesus Cristo. Não, porque não, nem ninguém, só um louco quer, claro. Mas deu. Então há um sentido muito real em que eu posso dizer: o reino de Deus agora pertence a mim também. Não porque eu conquistei, não porque eu comprei. Não porque eu tenho algum mérito nisso tudo. Ele me deu. É como alguém chamar lá o outro no cartório e passar um terreno valiosíssimo. Está aqui, estou lhe dando. Você mereceu, até nem merece, não interessa, eu queria dar, pronto. Então é dele. Então, Jesus Cristo diz essa afirmação com uma naturalidade enorme. Ele vai dizer como? Vai falar mais alto que a voz dele permitia? Ele ia pular do cima da árvore fazendo cambalhota para chamar atenção. Se ele chamava atenção, era por motivos muito mais nobres e por misericórdia, fazendo bem, chamava atenção. Não por chamar, não por ser um alvo dele em si. Não. Ele diz, não temas, ó pequenino rebanho. E dizendo assim, vocês são mesmo pequenos, vocês são frágeis, vocês são uma coisinha de nada. Neste mundo aí, falando do mundão aqui mesmo, o que são os crentes aqui nesse mundo? Olha os poderes que estão ao nosso redor aí. Poderes humanos, dominados pelo poder do diabo, claro, mas poderes humanos muito maiores do que nós, pode chegar aqui nos esmagar, prender, arrebentar, fazer o que quiser. Vai ter revolução, que aí esmaga tudo, é uma desgraça, a gente sabe disso. Aí diz, pequenino rebanho, se vocês forem se preocupar, vocês não vão nem dormir, porque as forças que estão olhando para vocês, se vocês soubessem o peso desse inimigo, do diabo, e dos asseclas dele, o peso que ele tem, que eu estou segurando aqui para esmagar vocês tudo aqui, como fez só triscar em Jó, e vocês são ovelhinhas, ovelha é um animalzinho muito frágil, e são poucos, então a gente fica mesmo no, assim, se sentindo muito pequeno aqui, sem muito sentido para estar alegre, feliz, comemorar a vida é bela, a vida é bela coisa nenhuma. Em si, alguém que não tem Deus, tem alegrias aqui e acolá, espaçadas, e tome tristeza, preocupação, angústia, tristeza, dor, morte, saudade de quem morreu. É uma vida terrível. Aí nós fomos salvos. E continuamos, muitas vezes, quase tão preocupados do que antes. E ansiosos do que antes. Com as mesmas coisas, com salário, com comida, mesma coisa. Febre. Aí, quando chega uma pandemia dessa aí, tudo aumenta. É natural, é humano. Mas vamos reforçar toda essa carga de exortação que a Bíblia tem para nós. Então, eu quero encerrar lembrando, o reino de Deus é seu, crente. É meu, porque sou crente. Foi dado, mas é escritura passada. Então, fica meio sem sentido. A gente está com medo aqui de coisas do dia a dia, devemos ter precaução, devemos ter cuidados, devemos ter planejamento e, claro, medo de dor, medo de sofrer é humano, é normal, mas vamos manter isso num fogo lento, baixo, sem estar perturbando. Né? Mas, pastor, não é só eu chegar e dizer, olha, mente, espírito, minha alminha, para com essa preocupação toda aí e amanhã eu quero acordar, beleza. Não é assim, eu sei que não é assim. Já que não é assim, não tem o que fazer. Tem. Ele não é teórico. E ele não falou de uma maneira puramente teórica. É para valer. É para valer, é. Então, vá conversar com ele para valer. Converse com o Espírito dele, que habita em você. E converse, diga. E diga, não quero menos do que muita alegria, porque o reino é meu. Ó. Divino Espírito Santo que habita em mim, meu consolador amado. Tira esse medo ridículo. Assim que se ora muitas vezes. Ridículo. Esse medo que eu estou tendo aqui de doença, de isso, daquilo, ridículo. Pode ser humano, pode ser natural, mas é ridículo. E eu me sinto ridículo. Ó Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me sinto ridículo. Porque uma frase dessa não é para ser vivida, uma frase dessa, não é para ser recebida por quem está com esse tipo de sentimento. Não. De jeito nenhum, isso é um desperdício. Estou desperdiçando alegria aqui, desperdiçando momentos de paz, de felicidade enorme, porque eu sou dono do reino de Deus. Pastor, a palavra dono foi forte. Não, você é sócio. Você é participante, você é acionista, o nome que você quiser. Agora, repito, eu digo isso aqui como ênfase, né, porque nós somos maiores do que Deus. Não. Claro que não. Somos submissos a Ele, adoramos a Deus, tudo. Mas somos participantes do reino de Deus, sim. Se você acha que não é, não está acreditando em Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus. Tu te fizeste nosso sócio. Ou nos fizeste teus sócios. Eu estou usando uma palavra do mundo, uma palavra não pecaminosa, mas uma palavra mesmo de negócios. Mas é que eu não tenho, acho que não tenho outro para usar e expressar a força do que eu quero dizer. Somos sócios proprietários, somos acionistas, sim. Porque essas palavras nós entendemos um tanto quanto, mas peço que a gente não entenda o que Jesus Cristo diz. Quando tu te agradaste e nos dá o teu reino, a gente continua preocupado, continua cabisbaixo. Então, que nós nos convençamos, Senhor, cada vez mais de que somos, sim, donos de um pedaço, de uma parte, juntamente contigo, do teu reino. Nem sabemos o que é isso direito, o que envolve esse patrimônio que nos foi dado. Não sabemos avaliar, não. Mas que o teu Espírito Santo nos deu o privilégio de dar um gostinho de muita alegria, uma alegria meio maluca aos olhos do mundo, uma alegria meio indizível, meio estranha, meio às avessas. Está morrendo de alegre? Estou. Por quê? Porque o Senhor se agradou de me dar o reino dele. Obrigado, ó Pai, que tu nos deste o teu reino por causa do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Sabemos disso e queremos eternamente te louvar e te adorar por isso. E obrigado pelo teu Espírito, para que nós podemos pedir mais alegria lá dentro do coração, que é o fruto dele, Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.